Vamos continuar e vamos não vamos fugir muito até de algumas achegas que já houve por aqui. Sustentabilidade. É muito comum ouvir-se em Ovar, a malta que pertence aos grupos e às escolas de samba, a dizer, à boca cheia, sem medo, porque não estarão a mentir, nós é que pagamos a festa. Apesar da Câmara Municipal dar um subsídio que, por outro lado, alguma fatia da população também acha exagerado, a verdade é que esse investimento municipal que é passado para os grupos não é suficiente. Será por excesso de zelo, porque querem ir tão bem que gastam aquilo que não têm? Será, e aqui se calhar eu vou correr o risco de ser apedrejado pela malta dos grupos que aqui está, porque não procuram formas alternativas de se financiarem e refugiam-se muito nas cotas e depois queixam-se que queimam um bocadinho na algibeira, mas o que é um facto é que isso é unanimemente aceite e é assim há muitos anos. Haverá, pergunto eu, algum modelo, algo que se possa fazer para equilibrar esta balança, para que os grupos de alguma forma possam ter um financiamento superior que faça face, se não a todas, a uma parte mais significativa das suas despesas e que isso de alguma forma não comprometa o orçamento da Câmara Municipal de Ovar, é um tema que eu penso que é muito próximo a todos apesar do Paulo Silva ter sido o último a falar, vamos agora voltar a inverter e o Paulo Silva do Bloco de Esquerda vai ser o primeiro convidado a falar sobre este tema.
Ora bem, relativamente à sustentabilidade, neste momento nós podemos ter aqui, temos dois cenários diferentes. Temos, por um lado, as escolas de samba, que fora do carnaval têm mais algumas atuações e, portanto, se calhar isso permite-lhes ter uma rentabilidade diferente relativamente por oposição.
Mas eles queixam-se.
E vão se queixar sempre, e ainda bem que se queixam. Porque é sinal que o trabalho não está ainda todo feito. Mas, relativamente aos grupos de carnaval, os grupos poderão ter mais alguma dificuldade, precisamente porque durante o ano não têm saídas, ou têm um menor número de saídas relativamente às escolas de samba. E isto vai de encontro à primeira intervenção que eu fiz. Porque eu acho que a Câmara deve apostar na divulgação, deve apostar no desenvolvimento do Carnaval, e essa divulgação passará também, ou terá como consequência, criar mais oportunidades, quer para as escolas de samba, quer para os grupos de Carnaval. Porque, tem-se assistido a um desenvolvimento bastante grande nos grupos de Carnaval, relativamente aos trajes que apresentam todos os anos e às alegorias que trazem para a rua, e acho muito bem que queiram fazer sempre melhor. Obviamente que o fazer melhor traz custos adicionais, custos esses que, com uma maior divulgação e uma maior promoção do Carnaval, poderiam ter também nos grupos um reflexo diferente a nível monetário. Isto porquê? Porque se os grupos tiverem apresentações fora do concelho e pelo país inteiro, noutro tipo de festas e noutro tipo de eventos, isso poderia trazer alguma rentabilidade financeira que não somente as das cotas ou as das festas que se vão organizando e onde os grupos vão tendo alguma rentabilidade. E aí sim, passa mais uma vez pela Câmara Municipal o ónus da promoção e de permitir dar aos grupos ferramentas para que possam também colher alguns frutos disso. E, por consequência, se calhar daqui a alguns anos, reduzir o investimento. O que me parece que isso nunca irá acontecer, porque a Câmara terá sempre de investir mais no Carnaval, porque quanto mais cresce a máquina, maior é a necessidade de investimento. Mas se os grupos tiverem uma maior receita, se calhar conseguimos um desenvolvimento do carnaval maior. E isto acontece em tudo na nossa vida. Quanto maior são as empresas, maiores são os custos, mas tem que se arranjar formas também de rentabilizar e de ir buscar mais receita. E se calhar a forma de irmos buscar mais receita todos, e sobretudo os grupos, porque são quem mais precisa de receita, é precisamente através da divulgação e da participação dos grupos noutros eventos.
Muito bem, obrigado. Vamos na mesma linha para Carlos Silva, da CDU.
Ora bem, já há pouco me referi a esta questão da sustentabilidade.
É verdade.
Não é? E talvez valha a pena acrescentar o seguinte, é que nesta análise do custo-benefício, de uma forma geral, portanto isto não é um fenómeno só relativo ao carnaval, mas de uma forma geral os custos são sempre financeiros e muitas vezes os benefícios são também de natureza social. E por isso aquilo que eu colocava há pouco, de que se considerarmos o carnaval, pelo menos com estas duas dimensões, não é tão fácil quanto isso chegarmos ao fim e dizermos, afinal, quais foram os ganhos sociais da atividade desenvolvida ao longo do ano pelos grupos de carnaval. Porque, de facto, eu coloco esta questão, quer dizer, o que seria OVAR, não é, sem o carnaval? É que a questão já não é só o aspecto emblemático, não é, de desaparecer o carnaval OVAR. O que é que seria em termos da vivência? Que raio de município, de cidade e de município no geral nós teríamos muito mais morto, muito mais, com muito menos vida, porque de facto é esta movimentação das pessoas ao longo dos dias e ao longo praticamente todo o ano que de facto tem uma vivência, tem uma riqueza que não tem quase comparação. Isto sem querer fugir à questão. Portanto, é evidente que na parte específica do entretenimento e quando falamos nos tais ganhos que podem vir do carnaval, acho que naturalmente ganhar escala e, portanto, quando falamos da divulgação, falamos das plataformas possíveis para fazer chegar a promoção do carnaval a outros públicos-alvo, se quisermos, mas talvez seja importante introduzir aqui uma questão, é que o carnaval terá cada vez mais de ter aspectos distintivos dos outros. Acho que o Carnaval de Alvar tem que ser capaz de se diferenciar dos outros carnavais, para que de facto uma pessoa que venha de fora diga, eu vou ao Carnaval de Alvar porque é melhor, porque é mas também porque é diferente, porque tenho vivências no Carnaval de Alvar que não tenho nos outros. Porque se houver muita similitude entre eles, quer dizer, eu praticamente um ano vou ao Alvar, mas o outro vou ao outro lado qualquer, não é? Mas se de facto houver coisas que me prendam, até pela sua diferenciação, acho que o Carnaval ganha muito nessa matéria. Permita-me só, porque há bocado, acho que o Jaime, com alguma coragem, direi, de uma forma também inteligente, colocou aqui duas questões, e que é um pouco isto, é, mas o Carnaval, ou os grupos de Carnaval, queixam-se de que não têm dinheiro, e os outros queixam-se que eles têm dinheiro a mais, não é? Relativamente ao bolo que é distribuído pela Câmara. É verdade isto, e eu posso dizer porque, como sabem, agora não é puxar a brasa nenhuma à sardinha, mas eu tenho o hábito de ir contactando as pessoas e as várias coletividades, sobretudo fora até do período eleitoral, e fizemos uma série de coletividades e ouvimos recorrentemente esta questão. Epá, os tipos de carnaval lá passam os gajos que levam o dinheiro todo, não é? E aquilo que nós dissemos é que nos parecia importante haver diálogo, não só diálogo entre os grupos de carnaval, mas diálogo com a restante sociedade civil, a restante sociedade organizada, os outros grupos, sejam da área cultural, portanto, o carnaval também é cultural, mas estamos a falar, por exemplo, do teatro, da música, da dança, enfim, de todas as outras áreas, para que desse diálogo surjam pontes, para que se perceba que se calhar até o dinheiro que o carnaval leva não é suficiente, ou o inverso disto, mas que as pessoas dialoguem e à volta de uma mesa, olhos nos olhos, digam aquilo que pensam relativamente a esta matéria. Até porque é possível, por exemplo, isto pode ser uma ideia para o futuro, havendo este, a criação de consensos, por exemplo, haver um ano em que se vai sobrevalorizar um determinado tipo de atividade, no outro vai-se valorizar outra, isto é perfeitamente possível, desde que haja efetivamente consenso, desde que as pessoas se habituem a confiar umas nas outras, criar o chamado capital social. E só para terminar, porque não, já agora não só a sociedade organizada, mas mesmo a auscultação ao resto da população. Até para quê? Para conseguirmos cada vez mais aumentar o sentimento de pertença que todos os vareiros têm em relação ao seu carnaval. Nós estamos aqui a falar com a malta do carnaval, nós todos. Epá, eu ponho-me também aqui enquanto folião, queremos o Carnaval e amamos o Carnaval. Então, e o restante do povo areiro, o que é que entende do Carnaval? Como é que o sente? Como é que adere mais ou menos a ele? Não custa nada auscultar. Há mecanismos de auscultação sérios em que é possível perceber o que é que, em termos de uma hierarquia de prioridades, o que é que as pessoas entendem. E, para que se saiba, isto num plano até do futuro, e a tal questão estratégica de que muitas vezes tenho falado até nas intervenções da Assembleia Municipal e não só, que é um bocado o que é que queremos que o Alvar seja daqui a 25 anos. Também o que é que queremos que o Alvar, que o Carnaval de Alvar seja daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Todas estas linhas de orientação passam por diálogo, passam por saber a vontade das pessoas e depois agir em conformidade com uma linha do rumo definida.
Muito bem, obrigado, Carlos Silva. Vamos avançar ainda dentro do mesmo tema para Vítor Amaral, do Partido Socialista.
Bem, nós entendemos que devemos caminhar para um Carnaval autossustentável. Não é por qualquer razão que dizemos que o Carnaval, de certa forma, deve sair da alçada da Câmara, e isto não significa, e volto a repetir, auscultando primeiro os grupos de Carnaval, portanto, isto não significa de forma alguma pôr de lado a Câmara todo o processo do Carnaval, porque isso era quase impossível. Agora, quando falamos na possibilidade de colocar o Carnaval na mão dos grupos da forma que eles melhor entendam, e um exemplo com a associação, dizemos isto principalmente por isto que estamos a falar da sustentabilidade do Carnaval. Eu vou dar um exemplo. Se a Câmara quiser contratar qualquer serviço ou logística que tenha valores já elevados, vai ter que abrir um concurso público. Tem todo um processamento que, através de uma associação, não está obrigada a ele. Além disso, nós temos, e são apenas exemplos, temos as bancadas e espaços que envolvem todo o Carnaval que poderão ser rentabilizados. Passa publicidade, podemos ter espaços Superboc, podemos ter espaços sagres, e a Câmara não pode fazer isso. Porquê? Porque não pode comercializar esses espaços. Se isto é feito através de uma associação, pode ser feito. E não impede, nada impede, que atrás dessa associação esteja o suporte da Câmara para garantir o resto do financiamento, porque nós estamos a falar de valores de subsidiação aos grupos de 7 mil ou 15 mil euros, estamos a falar em 200 ou 200 e tal mil euros, que todos pensarão que é quanto custa à Câmara o Carnaval, só que o Carnaval à Câmara custa muito próximo, e Salvador Malheiro poderá depois confirmar estes valores, meio milhão de euros. Ora, é um investimento que é feito no município grande, que tem que ter retorno, e pensamos que com algumas medidas, e a primeira seria passar o Carnaval para essa tal associação, é possível torná-lo sustentável. E isto não é fazer o Carnaval, de um Carnaval, uma empresa particular, e tirar aquilo que é público do público, porque sem dúvida alguma que este investimento é dinheiro público, e sendo dinheiro público não pode ser, também partilho da ideia aqui do Carlos, não pode ser gerido por particulares, mas a associação não tem que ser uma coisa totalmente particular, e pode o ser, tendo também o interesse público subjacente. Depois, além disso, nós estamos aqui num espaço privilegiado do município, da cidade e do Carnaval, que é a Aldeia do Carnaval. Estamos aqui a ter uma iniciativa esta semana, que é apenas uma mostra, e por isso eu, ao início, ressalvei e fiz questão de dar os parabéns à Costa de Prata. Estamos aqui apenas num exemplo daquilo que entendemos que deve ser a Aldeia do Carnaval 365 dias no ano. É necessário dinamizar este espaço. E a dinamização deste espaço também contribui para a sustentabilidade do Carnaval. Porque nós não podemos ver o Carnaval apenas como o Domingo Gordo e a Terça-feira de Carnaval e estes dois dias com os cursos e está o Carnaval terminado. Não, o Carnaval são quase 365 dias no ano e vocês que pertencem aos grupos sabem que isso é assim. Depois, temos que também pensar no campo da despesa. E lanço apenas uma ideia para se perceber como, reduzindo despesas, também estamos a contribuir para a sua sustentabilidade. Por que não, de vez de serem 24 grupos, cada um a comprar aquilo que é necessário, desde do alfinete aos tecidos e todo o resto de material, espuma e etc., que tem custos que individualmente são X, e se forem feitos através de uma central de compras, terão obrigatoriamente, quase que obrigatoriamente, custos mais reduzidos. Se nós poupamos na aquisição, obrigatoriamente, e não é preciso ser-se economista para se entender que também estamos a diminuir no global da despesa e, como tal, a tornar mais sustentável este investimento que é o nosso Carnaval.
Muito bem, obrigado, Vítor Amaral. Vamos prosseguir ainda com o mesmo tema. Agora viramos aqui para o meu lado direito, Salvador Malheiro, pelo PSD.
Muito bem, sobre a sustentabilidade, aqui duas dimensões, desde logo a festa em si e depois também a sustentabilidade no âmbito dos próprios grupos. E na primeira questão, aliás foi aqui abordado por mais de que um colega, as questões da divulgação, de que eventualmente nós poderíamos ter apostado mais e deveríamos apostar mais no futuro para tentar divulgar ainda mais esta festa. Eu estou de acordo, aliás, essa foi a razão pela qual nós tentamos investir nessa matéria, desde logo uma parceria muito forte com o Jornal de Notícias, com uma assessoria de imprensa forte que permite divulgar o nosso Carnaval não só no domingo e na terça-feira, mas também em todos os preparativos, usando este equipamento. A nossa participação numa série de feiras, seja a BTL, na Fitur, a Feira de São Mateus, mas podemos fazer muito mais. O que é certo é que nós, para chamarmos cá ainda mais gente, temos que ter esta festa bem organizada. E temos que ter esta festa pronta para receber todas essas pessoas que possam eventualmente cá chegar. E eu gostaria de partilhar com todos de que a realidade do nosso Carnaval, por exemplo, quando ele estava no centro da cidade, tínhamos umas bancadas com 800 pessoas. Em 2013, o único ano organizado pela Câmara do Executivo anterior, nós tínhamos bancadas com cerca de 3.500 pessoas. No último ano, em 2017, nós tivemos 20 mil lugares para peão, em condições boas, com níveis distintos, quase 5 mil lugares de bancada, e o que é certo é que, tendo tido a sorte de boas condições climatéricas, tivemos a nossa cidade completamente cheia. Quero com isto dizer que nós temos que tratar ao mesmo tempo e ao mesmo nível da divulgação para atrair mais pessoas para cá, para tentar chegar cada vez mais a essa autossuficiência, que também é importante em termos económicos. Nós temos que ter o assunto bem resolvido, seja ao nível da organização, seja ao nível da segurança. E aqui importa também referir o esforço grande que foi feito este ano no que diz respeito ao controlo da entrada das pessoas cá. E, portanto, nós este ano investimos quase 600 mil euros, já ultrapassou o meio milhão de euros. Mas o que é certo é que, daquele estudo que nós encomendamos, nós temos um retorno direto e indireto, apenas em termos financeiros, muito próximo de 4 milhões de euros. Não é por isso que se justifica a nossa festa. Isto é um pulsar do povo vareiro e a Câmara penso que deve assumir como representante desse povo vareiro a organização desta festa, não só pelos aspectos financeiros. No que diz respeito aos grupos, tenho a certeza absoluta, e até do conhecimento e do diálogo e das conversas com todos, que se nota que o dinheiro que conseguem angariar da Câmara é claramente insuficiente perante tanta criatividade, tanta dedicação, tanto trabalho e, sobretudo, o resultado que nós vemos no desfile. E, portanto, se nós vemos 24 grupos a oferir aqui cerca de 210 mil euros, não acho que seja exagerado. Só quem não conhece o trabalho desta gente é que pode eventualmente colocar em causa o dinheiro que eles recebem da Câmara. E nós temos outras coletividades, outras associações, que basta juntar duas, que conseguem de imediato ter um montante desta natureza. Portanto, eu sou daqueles que acho que cada cêntimo investido nos grupos de carnaval e escolas de samba é bem aplicado. Aliás, acho que nós devemos tentar aumentar ainda mais. E isso pode ser conseguido diretamente a partir do erário municipal, do nosso orçamento, mas há outras formas de nós podermos ajudar os nossos grupos. Desde logo proporcionar melhores condições para que possam desenvolver o seu trabalho. Um trabalho que tem muitos meses de duração. Todos nós herdamos este equipamento, nós temos que ter a humildade de reconhecer as coisas boas e as coisas más. Todos os grupos reconhecem que não têm o espaço suficiente, ou seria muito mais vantajoso se tivessem mais espaço, designadamente as nossas escolas de samba, que não têm hipótese de ter aqui os seus carros, por exemplo, ou quando temos alguma alegoria um bocadinho mais complexa, não podem trabalhar. E, portanto, eu vejo com muito bons olhos algo que, eventualmente, a cobertura aqui da nossa aldeia do Carnaval, ou eventualmente nós pegarmos no projeto inicial da aldeia do Carnaval, que foi concebido ainda no mandato anterior, penso que estaríamos indiretamente a conceder alguns benefícios aos nossos grupos de carnaval para eles, e escolas, para poderem trabalhar cá e não terem a necessidade de alugar ou pedir emprestado outros espaços. Da mesma forma que, por exemplo, se nós pensarmos ao nível do desfile, o dinheiro que é gasto pelos nossos grupos, por exemplo, com um sistema de som, que gastam no mínimo 1000 euros, se nós tivéssemos a possibilidade, em conversa com todos, de conseguir organizar no âmbito do nosso desfile um sistema único de som, uniforme, que funcionasse e que fosse assumido por nós, isso iria permitir algumas economias também para os próprios grupos. Mas eu não coloco de parte, naturalmente, um incremento do apoio financeiro dado aos grupos, porque nota-se que tem um retorno, sobretudo pelo aumento da qualidade dos nossos desfiles de ano para ano. É um gosto ver a cada ano a melhoria que os nossos grupos têm proporcionado ao nosso carnaval. Portanto, eu acho que a autossustentabilidade da festa deve ser conseguida, seja em termos globais, assumido pela Câmara, seja também pelos grupos, e acho que os grupos merecem a deferência não só da Câmara, mas também de todas as forças vivas do município de Ovar, seja através de apoios, de patrocínios. E deixo só aqui uma nota em resposta ao Vítor Amaral, e não é apenas uma opinião. Eu acho que são possíveis outros modelos de funcionamento e de organização do próprio Carnaval, e eu acho que o que está implementado tem um potencial de crescimento. Agora, que nunca se parta para um modelo de fundação ou de associação por forma de fugir às regras da contratação pública. É claro que, mesmo nesse contexto, são dinheiros públicos que estão em causa, e se nós tivermos regras rígidas para a aquisição de alguns serviços, acho que não estaremos a perder. E mesmo concursos para patrocínios, eles são possíveis. Agora, o que nós temos que fazer é, naturalmente, concursos públicos, astas públicas, para ver quais são as melhores condições. E perdoam, Vítor, apenas esta pequena achego.
Obrigado, Salvador Malheiro. Vamos terminar esta ronda com esta segunda questão da sustentabilidade com o Filipe Gonçalves, do CDS.
Muito bem. A questão do subsídio aos grupos, naturalmente, que é relativa, não é? Ele é pouco, o dinheiro é pouco, na perspectiva dos grupos, e aqui eu tenho alguma dificuldade em sair daqui da minha pele também de elemento e de fazer parte de grande carnaval. O dinheiro é pouco porque nós todos os anos suplantamos-nos e todos os anos criamos, inovamos, sempre com o objetivo de fazer do Carnaval de Ovar o melhor do país. E é por isso que o dinheiro acaba por depois ser curto para tanto que nós queremos fazer e tanto que nós fazemos. Mas a verdade é que nós estamos aqui a falar da gestão de dinheiros públicos e, portanto, há que haver parcimónia sempre nestas questões. Este ano, a Câmara Municipal de Ovar aumentou 500 euros no subsídio de cada grupo. Foi um aumento que foi muito bem-vindo, porque há 10 anos que o valor era o mesmo, e portanto nem sequer acompanhou nem a inflação nem a deflação, portanto manteve-se. Não fiz as contas para saber se ele ficava numa matriz zero entre inflação e deflação, mas houve um aumento. O aumento não foi de forma alguma, foi uma ajuda, mas não foi de forma alguma, não acompanhou o aumento dos custos que teve a passagem dos grupos para a aldeia do Carnaval, portanto, com todos os encargos que passaram a ter que ser suportados e que até então não eram. Havendo aqui uma matriz de facto, retorno da festa, sendo a festa feita não só, mas principalmente pelos grupos, fará sentido então que haja uma repartição mais justa e equitativa pelos grupos, sendo que é a própria festa, é o próprio carnaval que traz este retorno. Naturalmente que os estudos de impacto são importantes, esse estudo de impacto que está feito será importante e é importante também conhecermos. Eu recordo-me que há, em 2012, penso eu, o anterior executivo fez um estudo com uma empresa que era a Opium, que custou ao erário público, penso que 80 e qualquer coisa mil euros, 75 mais IVA, talvez. E a verdade é que, até hoje, não conhecemos os resultados desse estudo. E seria interessante também pegar nesse estudo feito há 4, 5 anos, e saber o que é que melhorou, o que é que se mantém, e portanto saber, no fundo, os resultados desse estudo que foi feito. Obviamente que o Carnaval cresce com o trabalho dos grupos, obviamente que cresce se houver um maior retorno também para os próprios grupos, mas não podemos escurar aquilo que todos falaram. A divulgação, a promoção do Carnaval é fundamental. Como o Paulo dizia, temos grupos que fazem saídas, que têm aí uma forma de financiamento, outros grupos, aí em grande parte as escolas de samba, outros grupos não têm essa possibilidade, quer por falta de elementos, quer porque não há convites para todos os grupos, naturalmente, mas acima de tudo, eu colocaria aqui a questão nos benefícios para todo o concelho. Os benefícios para o comércio, os benefícios para a restauração, os benefícios para o próprio turismo, o impacto turístico que tem o próprio Carnaval em si, e, como dizia o Carlos, e muito bem, fazer com que este Carnaval seja, que já é, mas que seja diferente. Ele é diferente, mas só é diferente se o conseguirmos demonstrar lá fora, não é? E, portanto, a aposta na promoção, na divulgação. É verdade que estamos na BTL. É verdade que agora, dia 3, penso eu, os grupos vão, na sua grande parte, à Feira de São Mateus, que é uma parceria de salutar, e que esperemos que tragam retorno também aqui para o nosso concelho, mas a participação em feiras tem que ser agilizada de forma que seja atempada. Não podemos ir fazer uma feira à Madrid a 15 dias antes do Carnaval. Temos, se calhar, que arranjar formas de... devemos arranjar formas de potenciar, de dinamizar, de divulgar o Carnaval de forma atempada. E também criar, porque não, interação com outras coletividades e associações do concelho. Elas também podem ser parte integrante do Carnaval. Penso que todos estamos abertos a isso e poderemos aproveitar várias iniciativas que existem no Carnaval e ao longo do ano que estão relacionadas com o Carnaval para fazê-lo. É muito importante, e o Carlos falava de uma questão que é fundamental. Temos que definir todos juntos, a Câmara Municipal e os grupos, temos de definir o rumo, o caminho. O que é que queremos que o Carnaval seja daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 25 anos. Isso é fundamental. O Carnaval como um evento no seu todo, não só em termos de desfiles, mas sim a festa. A festa, o Carnaval, no concelho, o que queremos, temos que o projetar, planear e definir bem aquilo onde queremos chegar. Porque só assim, planeando, é que conseguimos chegar a um fim. E só assim é que conseguimos conjugar tudo aquilo que pode ser conjugado nesta festa para que o concelho e a marca Carnaval de Alvar cheguem o mais longe possível. Relativamente ao modelo de gestão e a questão que o Vítor coloca... Vítor, já quando foi extinta a Fundação, foi amplamente discutido o modelo de gestão. E o modelo de gestão acabou por ficar na Câmara Municipal porque já na altura era, e fazia todo o sentido continuar a ser, a entidade que financia o Carnaval. E já na altura se falava sobre a possibilidade de criar uma, não digo uma associação, não sei se eventualmente aí o Vítor poderá estar um bocado equivocado, mas falava-se de uma confederação ou de uma federação. Isso já foi falado, foi discutido. São questões que poderão ser novamente colocadas em cima da mesa. Se isso trouxer benefícios, naturalmente que são questões tal como a central de compras também, foram questões amplamente faladas. Mas quem conhece bem o Carnaval, quem conhece bem os grupos, sabe que não são matérias que sejam muito fáceis. Não estou com isto a dizer que o que é difícil não deve ser feito, longe disso. Muito fáceis em termos da própria gestão, em termos da própria organização interna dessa confederação e dessa federação. Porque depois podemos pegar aqui múltiplas soluções, que era saber, e poderíamos entrar nessa discussão, e não sei a ideia que o Vítor tem em concreto sobre isso, se os grupos, como associações, iriam fazer parte dessa confederação ou dessa federação. Se os grupos, então assumindo a gestão, ou parte, a grande parte da gestão, que penso que é esse o projeto do Partido Socialista, se vão ter direito aos lucros do próprio Carnaval. Isto tudo foi falado, isto tudo faz parte da discussão. Portanto, nós, para termos um projeto de uma federação ou de uma confederação, devemos ter isso tudo em consideração. Porque se vamos colocar os grupos como fazendo parte integrante da organização através de uma federação ou de uma confederação, devemos ter isso tudo em consideração. Porque, e depois saber a forma como a Câmara Municipal de Alvar irá, no fundo, delegar não só as funções administrativas, mas também em termos de subsidiação dessa própria federação e dessa própria confederação. E por que não, se assim fosse, a gestão da Aldeia do Carnaval também passar por aí. Mas a Aldeia do Carnaval tem, obviamente, tem muitos problemas. Tem vantagens.
Vamos falar da Aldeia do Carnaval já a seguir.
Como o Jaime não deu alinhamento, devia ter dado alinhamento para poder...
O Jaime é um convidado, a Costa de Prata é que organiza aqui o evento.
Então a Costa de Prata devia ter dado um alinhamento. Muito bem, muito bem.
Queres acrescentar alguma coisa?
Não, só dizer, porque foi falado aqui a aldeia do Carnaval. De facto, a aldeia do Carnaval é um equipamento que todos os grupos, obviamente, estão contentes. Tem espaços de trabalho que não existiam. Mas existem carências, essas carências estão identificadas e tentamos todos os anos, os grupos com a Câmara Municipal, suprir essas lacunas. O projeto inicial não previa muitas coisas, mas aprofundaremos então mais adiante.